Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cibele, como o professor disse, sou voluntária do IPC São Paulo. Eu vou atuar aqui com vocês, fazendo a interação entre as perguntas que vocês trouxerem nos chats do Facebook, do YouTube, para o professor. Aproveitando, gente, curta a nossa página, inscreva-se no canal do YouTube e deixe um like, tá? E lembrando que essa live vai ficar gravada e vocês vão poder acessar a qualquer tempo. Então, para finalizar, tragam suas perguntas e interajam conosco. A participação de cada um de vocês certamente deixará esse evento muito mais rico em conteúdo e informações. Agora eu passo a palavra para você, professor.
Obrigado, Sibeli. Obrigado pelo recado aí. Realmente, quem faz a live aqui são vocês que estão nos assistindo, né? Então, a Sibeli está lá em São Paulo, eu falo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e você que está nos assistindo, de onde você está nos vendo? Comente aí no chat, seja lá por onde você esteja nos assistindo, YouTube, Facebook, Instagram, comente de onde você está nos vendo, né? Para a gente ter, assim, pelo menos uma noção de onde. Até onde vai o nosso alcance, né? Até onde estão chegando essas informações. E, claro, sigam as dicas aí da professora Sibeli, curtam, compartilhem, compartilhem esse conhecimento com os seus amigos, familiares, né? Porque, de repente, eles podem estar buscando essas informações também. E, claro, a gente sempre lembra que todas essas informações que a gente compartilha aqui devem ser, digamos assim, analisadas com senso crítico. Então, por isso, não acreditem em nada, nem mesmo no que eu estou informando ou que a professora Sibeli trouxer aí também, de repente, de alguma experiência dela. Enfim, de qualquer professor voluntário, tanto nas lives quanto nos cursos, o importante é que você busque a sua autoexperimentação. Por isso, experimente, tenha as suas experiências pessoais, porque o que a gente comenta aqui, por exemplo, sobre energia, projeção e vários outros assuntos, eles passam muito pela questão da autoexperimentação, ou seja, é você vivendo, tendo aquelas experiências e chegando a determinadas conclusões. Então, por isso, a gente recomenda bastante essa questão de você experimentar, de você vivenciar. Então, fique com a gente, traga as suas dúvidas, suas experiências. Certamente, eu tenho certeza que cada um de vocês que está nos acompanhando aí tem muita história para contar, não é verdade? Senão vocês já nem estariam aqui nos acompanhando, né? É sinal de que esse assunto ele traz alguma, chama a atenção de alguma coisa, né? Tem alguma questão de afinidade com o assunto. Então, na live de hoje que nós trouxemos aí para, não diria assim, nem debater, mas trocar ideias, né? Seria a desativação do holochakra ou corpo das energias. E aí, o que será esse negócio aí de holochakra? Vocês já ouviram falar sobre holochakra ou corpo das energias? Ou ainda, por um outro termo que nós costumamos utilizar muito na conscienciologia, que é o energossoma? Então, para a gente fazer assim uma breve introdução, nós vamos ver aqui alguns slides agora, bem rapidinhos, para que a gente consiga, digamos assim, explicar por imagens, né? Facilitar esse entendimento. Então, holo quer dizer o conjunto, né? E o soma, ele vem a ser um sinônimo de corpo, né? Então, holossoma vem a ser o conjunto dos corpos. Resumidamente, se você admite a possibilidade de não ser apenas o corpo físico, de que além do corpo físico você tem um corpo energético, de que você é uma consciência, né? Ou como popularmente se diz, você tem uma alma. Então, você está considerando que não é apenas uma matéria, não é apenas um produto do cérebro, não é uma questão assim de você ser orgânico e simplesmente quando o corpo físico morre você deixa de existir, né? Então nós trabalhamos com essa ideia de que a consciência ela continua existindo em outra dimensão. Então, o holossoma é o conjunto desses corpos todos alinhados, encaixados. Então, por exemplo, agora, né, eu estou aqui acordado na vigília física ordinária, como nós costumamos dizer. Você que está aí nos assistindo também está acordado, está lúcido para essa dimensão física, essa dimensão humana. Você está com todos esses veículos encaixados. É como se fosse aquelas bonecas russas, né? Que vinha antigamente, que você puxa uma e ela vai se abrindo toda. E quer dizer que nesse momento você está totalmente encaixado. Agora, quando a gente relaxa, quando a gente adormece, esses corpos, né, ou esses veículos de manifestação, eles começam a se soltar, né, começam a desalinhar. Então, como vocês podem observar ali na imagem, nós temos um corpo que está deitado num colchão, né, ali seria o soma, que é a mesma coisa que o corpo físico, e em pé nós temos ali uma réplica deste corpo humano, que nós chamamos de psicossoma, também é conhecido como corpo astral, perispírito e por aí vai, né? Então, em volta deste corpo mais sutil, né, o psicossoma, nós temos ali uma espécie de brilho, né, na volta dele. Este seria o energossoma. E o energossoma, ele mantém a conexão do corpo emocional, o psicossoma, com o soma, que é o corpo físico. Não sei se ficou claro para vocês, qualquer dúvida, vocês vão nos perguntando. Porque é uma coisa, assim, bastante simples, mas que muitas vezes pode parecer um pouquinho complicado, mas na verdade não é. Esses corpos, eles estão todos alinhados e eles se desencaixam, eles se soltam quando a gente relaxa, quando a gente adormece. E mais para cima um pouco, que é aquela bolinha de luz ali representada, seria o mental soma, que seria o corpo das ideias, digamos assim, um corpo mais avançado, mais sutil. E neste corpo mental, ou mental soma, estaria sediado aquilo que a gente chama de consciência. Consciência é o ego, o self, a individualidade, a psique, a alma, o espírito, o que vocês quiserem chamar, né? Nós chamamos de consciência. Parece um termo mais científico, mais isento possível, quando a gente quer se referir a algo que é totalmente... que transcende essa noção que nós temos aqui da matéria, né? A nossa individualidade, o nosso ser. Então, até o presente, até a presente data, 2 de maio de 2022, o que a gente sabe é que nós temos esses quatro corpos, esses veículos. Se existem outros além disso, a gente ainda não sabe, né? Mas, em tese, nós temos esses quatro veículos de manifestação. O soma, o psicossoma, que quer dizer corpo emocional, o energossoma, que vem a ser o corpo energético, também conhecido como holochakra, que é o título aí da nossa live de hoje, porque ele representa também o conjunto de todos os chakras. Você já deve ter ouvido falar sobre chakras, não é verdade? Comentem aí o que vocês sabem a respeito disso. E além deste energossoma, nós temos esse corpo mental, que é o mental soma. E aí, como é que se faz essa conexão desses corpos, né? O energossoma, ele tem um papel muito interessante, que é de manter a conexão, digamos assim, do psicossoma com o soma, né? Então, ele mantém essa ligação através de um cordão chamado cordão de prata. E daí, este cordão de prata, que talvez você já tenha ouvido falar também, faz esse papel de manter essa conexão toda. E quando a gente vai mais além no chamado mental soma, nós temos ali uma outra conexão mais sutil. Ele parece mais um sinal de Wi-Fi, não é verdade? Que nós chamamos de cordão de ouro. Esses assuntos, melhor dizendo, esse assunto, de maneira geral, ele tem vários detalhes. Obviamente, nós não temos tempo de detalhar todo ele, né? Sendo bem redundante. Então, se vocês quiserem, para quem quiser se aprofundar mais, também existem aulas gratuitas, né? Cursos de projeção consciente online, porque só o holossoma... Eu lembro quando a gente tinha um curso presencial, ele dava, assim, ó, 2 horas e meia para a gente falar sobre o holossoma e não tem como esgotar o assunto, porque ele tem, assim, muitas informações, né? Então, vocês confiram, para quem quiser participar de aula gratuita e saber mais sobre os cursos, confiram aí nas informações que estão sendo passadas, né? Que dia 7 de maio, 9:30 da manhã, tem uma oportunidade para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Então, o holossoma, né, esse conjunto dos corpos ou veículos de manifestação, é um assunto que é bastante discutido, aprofundado nessas oportunidades, né, quando a gente tem um curso, né, seja uma aula gratuita ou um curso mais aprofundado, de você conhecer um pouco mais, né? Então, pode passar o próximo slide. Já estou vendo que tem algumas perguntas, mas a gente já chega nelas, tá bem? Não fiquem ansiosos aí. Voltando a falar, então, basicamente sobre esse conjunto dos chakras, e daí que vem o termo holochakra, que também é a mesma coisa que o energossoma, nós temos aí esses chakras principais. Então, por exemplo, nós temos o coronochakra no alto da cabeça, O fronto chakra, também conhecido como terceiro olho, né? Geralmente ele fica nessa região entre os olhos, na testa. Esses chakras, eles têm funções bem importantes que dizem respeito à questão da intelectualidade, do parapsiquismo, né? Também muitas pessoas conhecem aí como sexto sentido, né? Também nós temos um chakra nucal, né? Nuco chakra, laringo chakra, né? Também responsável aí pelo processo da fala, né? Cardiochakra, cardíaco, né? Então, é o chakra das emoções. Geralmente, quando nós estamos emocionados ou com alguma situação lá, um susto, geralmente você bota a mão no peito, né? Então, parece uma reação instintiva querendo proteger esse chakra. Então, pode ser que faça algum sentido para vocês essas informações, não é verdade? O esplênico chakra e o umbílico chakra também têm relação com o processo do gasto, né? Do aparelho digestivo. Sexo chakra, também conhecido como kundalini, ele também canaliza a energia da parte sexual também. Palmo chakra, na palma das mãos, né? Então, esses chakras que tem nas palmas das mãos, ele talvez seja um dos mais simples ou mais fáceis da gente perceber, porque nós utilizamos as mãos para tudo, né? Então, ele acaba se desenvolvendo bastante. Os plantos chakras, né, que ficam na sola dos pés, e esses chakras também absorvem bastante energia que está na terra. Então, assim, não tenho como detalhar todos, né, exatamente a função de cada um. Passei assim rapidamente por cima, mas fica aquele convite para quem quiser se aprofundar, tem as oportunidades aí. Próximo slide. Aqui nós temos só um exemplo nesta imagem do que acontece quando nós vamos para a cama, vamos dormir, ou às vezes tirar um cochilo na parte da tarde, né? Você começa a se soltar. Então, o corpo físico relaxa e aí você começa a sair fora do corpo. Também esse é um assunto que rende bastante, tem vários livros também para quem quiser aprofundar mais. Então aqui começa um processo de descoincidência dos veículos de manifestação. Em resumo, você começa a sair fora do corpo. Então notem pela imagem, na imagem que está mais para cima, né, que ele está olhando assim para trás, é o psicossoma que está saindo. E em volta do psicossoma, que tem todo aquele brilho, nós temos ali o energossoma, ou o holochakra, e vocês conseguem perceber como tem várias conexões pequenas, né? Como se realmente estivesse se descolando um corpo, um veículo do outro. Então é isso exatamente que acontece. Aí quando este energossoma, né, o psicossoma, ele acaba saindo de maneira, se afastando mais do corpo físico, melhor dizendo, esses filamentos dessas energias, dessas conexões energéticas, ele vai se juntando e forma o cordão de prata, até onde a gente sabe, tá? Não há nenhuma verdade absoluta aqui, são verdades relativas de ponta, ou seja, através das pesquisas, das autovivências, das experimentações, a gente vai chegando a determinadas conclusões. Então, por isso, experimente, tenha suas vivências pessoais. Quem aí nunca teve a famosa sensação de estar caindo num buraco, você começa a adormecer e às vezes tem aquele impacto, parece que está caindo num buraco, está caindo de algum lugar e acorda de maneira muito brusca, ou de você acordar e não conseguir se mexer, certamente alguém aí que está nos assistindo já teve essa sensação. Por que que isso acontece, né? Então isso diz respeito a essa conexão. Ou seja, ou você está saindo fora do corpo, nem está percebendo e acaba voltando de maneira muito brusca e por isso acorda, ou você está retornando para o corpo físico e não fez esse reencaixe completo. Se isso acontecer, você não precisa se desesperar. Eu sei porque eu já tive várias vezes isso, então você quer gritar e a voz não sai, você quer se mexer e o corpo não se mexe, é uma sensação meio estranha para quem não tem o conhecimento, ou nunca passou por isso e está passando pela primeira vez, né? Mas você só precisa se acalmar. Se você quiser ter uma projeção, essa oportunidade, já que você está 50% para lá e 50% para cá, você pode, através da sua vontade, aplicar técnicas e buscar sair fora do corpo, se afastar do corpo e ter a sua experiência fora do corpo. Ou, se você quiser retornar, então você começa a mexer um dedo, tentar mexer a língua, que são partes mais simples, né, da gente mexer no corpo físico, e aí você acaba retornando. Claro, isso aqui vai da sua vivência, da sua experimentação, né? Próximo slide. E aqui, para finalizar, só para deixar assim de maneira mais clara ainda, nós temos o cordão de prata, né? Então, como eu falei lá no início, para quem captou, ele mantém a ligação do psicossoma, que é conhecido como corpo espiritual, corpo astral, perispírito, ou corpo emocional, com o soma, que é o corpo físico, né? Então aí eu já começo a lançar o questionamento. O que acontece se houver a ruptura deste cordão de prata? Aí nós temos o que nós conhecemos aí popularmente por morte, né? A morte biológica, que muita gente tem medo de falar sobre esse assunto, é um tabu, muita gente foge desse assunto, mas ela acontece. Se costuma dizer nos ditados populares aí que a única certeza que nós temos na vida é que vai acontecer a nossa morte algum dia, né? A morte biológica, né? A morte física do corpo. Isso é uma certeza que todo mundo tem. Então, a gente já aprende isso desde criança, né? Então, isso é algo inevitável, ou seja, em algum momento nós vamos perder essa conexão. Não vai mais haver essa conexão do psicossoma com o soma. Então, nós vamos romper essa conexão e aí para onde é que nós vamos, né? Aí começam outras indagações, né? Existem mil teorias, milhões de teorias, acredito eu, linhas religiosas, filosóficas. A ciência, ela ainda tem uma interrogação, né? A ciência convencional ainda tem uma interrogação sobre esse assunto. Há várias pesquisas, evidências também de possivelmente haver uma vida em outro plano, como se costuma dizer, numa outra dimensão, né? Então, existem alguns livros, até para quem quiser aprofundar, a respeito da experiência de quase-morte, que é uma sensação de que algumas pessoas tiveram através de acidente, alguma parada cardiorrespiratória, alguma situação lá muito complicada, em que a pessoa, ela quase foi para o outro lado de maneira definitiva. Ela não foi definitivamente, ela voltou, né? E muitas vezes ela volta contando alguns relatos. E aí nós temos, por exemplo, um livro chamado Voltei para Contar, que foi escrito por uma colega nossa, né, da Conscienciologia, onde ela teve duas experiências de quase-morte. Então, ela relata como que foi tudo isso. E também tem um livro chamado Uma Prova do Céu, aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Este livro foi escrito por um neurocirurgião americano, né? Então, renomado, ele fazia aí várias cirurgias na cabeça dos outros, né? Digamos assim. E as pessoas voltavam relatando uma vivência estranha para ele, né? Então, ele achava que era alucinação, alguma bobagem, né? Efeito de medicamento, qualquer coisa. Menos que essa experiência fosse realmente uma saída, mesmo que temporária, desta dimensão, né? Que a pessoa realmente ela estivesse num outro plano, numa outra dimensão. Até que ele passou por essa experiência de quase-morte e acabou ele constatando, através da sua pesquisa, né, e descartando todas as possibilidades, que ele teve realmente uma experiência de quase-morte, que essa experiência lhe trouxe, assim, uma necessidade de reciclar o ponto de vista dele, né? Então ele compreendeu porque ele passou pela vivência. Então, novamente, nós estamos falando aqui de experimentação, de você ter a sua experiência, você ir lá e verificar, né? Ninguém, não vai precisar ninguém te contar ou alguém te convencer de alguma coisa, não. É você indo até lá, você vai direto na fonte buscar aquela informação. E um outro livro também, interessante para quem quiser, se chama A Vida Depois da Vida, né? Então, Dr. Raymond Moody Jr. Esses livros são interessantes porque foram escritos por pesquisadores da ciência convencional, né? Então, quem aí diz, ah, mas a ciência não comprovou, ou a ciência comprovou que não existe, ou não sei o quê, é bom dar mais uma pesquisada, uma aprofundada mais, porque tem gente muito séria pesquisando sobre isso há vários anos, né? Então, para a ciência convencional ainda não há um ponto final dizendo assim, olha, não existe vida após a morte, e acabou a história, e é isso. Não. Ainda existe uma interrogação, porque se está buscando, dentro de uma metodologia científica conhecida, né, que é de você pesquisar de maneira objetiva, dentro da ciência convencional mesmo, comprovar algo que está muito além, né, dessa dimensão. Então, por isso que a gente ainda parte muito para a questão da autovivência, da autoexperimentação, e fica aí a dica dos livros, né, e como o tempo já está correndo, eu não posso deixar de atender as perguntas. Sibeli, o que você tem aí de perguntas para nós?
Algumas já, hein? Nós temos aqui a Virgínia Campos, ela pergunta, para onde vai a energia da segunda de soma?
Ótimo, Virgínia. Então, a Virgínia aqui já nos trouxe para o assunto de hoje, né? Assim, de maneira mais focada, né? Então, toda essa introdução vocês podem pesquisar, tem outras lives sobre isso também, né? Então, falando basicamente sobre o nosso tema de hoje, essa energia, é, quando, primeiramente, vamos retomar um pouquinho atrás, tá? Nos slides ali eu estava falando que acontece a primeira dessoma, né? Ou seja, a desativação do soma, a desativação somática, a morte biológica, acontece o quê? A ruptura do cordão de prata. Então, a consciência, ela vai para a dimensão extrafísica e ela vai levando ainda os resquícios energéticos do corpo físico, né? Da conexão que ela tinha com o corpo físico. E depois de um tempo, conforme ela vai recuperando a lucidez, ela vai descartando, ela vai liberando essa energia. E quando ela consegue realmente liberar toda essa energia, e como é que isso acontece? Através do desapego, através de uma situação da pessoa, né, ou a consciência, ela entender que agora ela está numa outra condição, que ela não precisa ficar indo para o trabalho que ela tinha, né, que ela não precisa comer, que ela não precisa tomar banho, que ela não precisa trabalhar de maneira geral, ou seja, que ela está numa outra realidade, que ela está num outro processo evolutivo. Então, ela começa a recuperar sua lucidez. E aí, o que que acontece? Ela acaba descartando todos esses resquícios dessas energias que ainda estavam acompanhando ela, né, que mantinham essa conexão com o soma. E para onde vai essa energia, né? A pergunta da Virgínia. Ainda há uma certa interrogação, né? Mas, assim, o que que a gente pode trazer, assim, de informações? Quando a gente analisa, assim, a natureza, né, de maneira bem intrafísica mesmo, se tem uma espécie de pensamento, né, de que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Então, não existe algo que foi criado, né? Por exemplo, esse livro aqui veio do quê? Das árvores, né? Então, tudo era alguma coisa antes e se tornou depois. Então, se a gente levar esse princípio também para a questão das energias, elas também devem ser reaproveitadas de alguma outra maneira. Então, existem também consciências que são especializadas em energia, né, que entendem desse processo de energia. E quando a consciência ela consegue recuperar um pouco essa lucidez e passar por essa segunda dessoma, que é descartar o energossoma ou o holochakra, ela começa a recuperar sua lucidez para o seu processo evolutivo e essa energia é descartada, ela rompe as conexões com o corpo físico. Não sei se isso ficou mais claro de como que acontece, mas qualquer outra dúvida que você tiver, Virgínia, vai trazendo aí para nós. O que mais que nós temos aí?
O Luciano Santos, ele pergunta, na dessoma, quanto mais lúcido estivermos, logo estaremos de mental soma?
Boa pergunta, Luciano. Então, assim, ó, eu acredito que sim, nessa maneira como você está dizendo, deixa eu pensar, quanto mais lúcido estivermos, logo saímos de mental soma. Tá, só para te explicar assim de uma maneira mais objetiva possível, porque são muitas informações que a gente tem que resumir aqui em poucos minutos. Quando eu falei lá no slide que a gente se projeta, né, a gente tem aquela experiência fora do corpo, e os veículos de manifestação, eles vão se desalinhando, exatamente essa imagem aí, o que acontece? Nós não precisamos dessomar para ter uma experiência de mental soma, uma experiência fora do corpo. Então, dentro das possibilidades de projeção, nós podemos sair de psicossoma para a dimensão extrafísica, mas nós também podemos nos projetar de mental soma, que vai para uma dimensão ainda mais sutil. É uma experiência muito rica e dificilmente a gente consegue rememorar ela. Pode ser que você já tenha tido essa experiência e não rememore, né? Mas se você conseguir ter essa experiência, ela é bastante interessante porque ela trabalha com a questão de ideias. Então, por exemplo, se você estiver pesquisando sobre alguma coisa, sei lá, algum assunto que você esteja pesquisando, em questão assim, de ideias, alguma questão filosófica, né? Algum dilema aí. Os matemáticos tinham muito isso quando eles queriam resolver os problemas da matemática, né? Então, a matemática é uma coisa totalmente abstrata. Você já parou para pensar nisso? Nós não temos aqui os números, né? Como uma coisa assim, física. É algo totalmente abstrato e que tem uma lógica muito grande. Então, quando você começa a querer resolver um problema de matemática, por exemplo, E você se debruça sobre aquilo ali, né? Estou dando um exemplo aqui dos matemáticos, mas não precisa ser isso, ok? Você pode ter uma projeção de mental soma, né? Que você talvez até nem se lembre depois quando acorde, e aí você já tem aquela solução, né? Olha, tinha um problema aqui muito sério nessa parte aqui, e agora eu consegui resolver, né? Então, a experiência de mental soma, ela varia bastante também na questão assim, das vivências. Você pode ter uma experiência onde você se sente conectado com o cosmos. Eu não sei descrever a sensação, né? Eu já tive assim um milésimo de segundo, eu acredito, uma projeção de mental soma onde eu tive essa vivência, e você se sente conectado a tudo e a todos, mas é difícil traduzir em palavras, porque é algo que vai bem além, né? E vejam só, todos nós podemos ter essas vivências, né? Você não precisa ter somar para sair de mental soma por aí. Você pode ter uma projeção de psicossoma e depois sair de mental soma, ou você pode ter uma projeção direto de mental soma. Então, essas são as possibilidades. Agora, na questão da dessoma, né? Aquela consciência que já dessomou, já desativou o corpo físico, ela está no extrafísico. É o que nós chamamos de consciex, que é consciência extrafísica. Também conhecido aí por espírito, por alguns falam aí fantasma, né? E por aí vai. Essa consciência, para ela ter uma vivência de mental soma, realmente ela precisa estar com uma lucidez melhor, né? Então, se a consciência que recém dessomou, né? Recém foi para o extrafísico, ela ainda está muito apegada à matéria, ao mundo material, aos familiares, ela está muito apegada a essas questões aqui, dificilmente ela vai ter uma projeção de mental soma, porque ela, às vezes, acha que ainda está viva. Viva, né? Dentro do termo de estar aqui nessa dimensão humana. Então, ela acha que ainda precisa trabalhar, que ainda precisa fazer as coisas intrafísicas, né? E ela não se dá conta, ou seja, ela está sem a lucidez necessária para se dar conta que ela está numa outra realidade, que ela está numa outra dimensão. Então, você imagina essa consciência ter uma projeção de mental soma. Fica mais difícil, não é? Mas agora, a partir do momento que ela consegue descartar o energossoma, consegue se dar conta dessa outra realidade, aí fica muito mais tranquilo, dela pode ter o domínio, inclusive, sobre esse veículo, né, o chamado mental soma, e ter a sua vivência de uma maneira mais sutil, numa outra dimensão que nós chamamos de dimensão mental somática. Então, calmem, né? Calmem aí, segure o coração, o cardiochakra. Esses assuntos, eles despertam bastante curiosidade, mas vocês podem aprofundar também em qualquer aula gratuita ou até em algum curso, porque realmente dá pano para manga, como se costuma dizer. Ou através do livro Projeciologia, Panorama das Experiências Fora do Corpo, escrito pelo professor Valdo Vieira, né, que foi fundador do IPC e escreveu vários tratados, né? Quem consegue ver aqui atrás de mim tem alguns. Então, esse livro azul aqui, ele tem, acho que, mais de 2.000 páginas. E tem várias referências também bibliográficas de outros livros, aprofundando outros assuntos. Então, é assim, o material mais completo que eu conheço até hoje sobre parapsiquismo, sobre projeção. Então, a gente sempre recomenda para quem quiser se aprofundar mais, buscar esses livros. Então, está passando aí na tela, né? Dá para baixar eles gratuitamente no site da Editares. E ali você vai poder se divertir bastante, né, pesquisando. O que mais que nós temos aí, Sibeli?
Minha volta com mais uma pergunta. Qual a diferença da energia que constitui o psicossoma para a energia do energossoma?
Perfeito. Interessante, Virginia. Você está indo assim, ó, no ponto nevrálgico, como se diz, né? De aprofundar. É isso mesmo, de você... siga o exemplo da Virginia aí, da gente sempre querer pesquisar a fundo o detalhe do detalhe do detalhe, né? Porque é assim, porque é assado. Então, assim, de maneira bem objetiva, a energia, ela é a mesma, tá? Quando a gente fala energossoma, que nem se foi possível ver naquelas imagens anteriores, quando tem o psicossoma projetado, né? Tem um brilho na volta do psicossoma, essa imagem aí mesmo. Se você reparar, além do brilho que tem na volta do psicossoma, também existe um brilho na volta do soma. O que acontece? Quando a gente se projeta de psicossoma, digamos assim que metade, não saberia dizer se é 50%, né? Se é 60% num ou 40% no outro, mas se presume que uma boa parte do energossoma ou holochakra, ele vai junto com o psicossoma, e a outra permanece com o soma. Por que disso, né? Se a energia saísse toda do soma, o que iria acontecer? A morte biológica, a primeira de soma. Então, por isso, o energossoma é o mesmo, né? O que constitui a energia é a mesma. E esse corpo energético, ele se divide, né? Então, ele mantém as conexões lá com o soma permanece energizado, funcionando, né? Trabalhando bonitinho lá, e o psicossoma, ele vai para o extrafísico e vai levando parte dessa energia, né? Não sei se ficou mais claro, mas de maneira bem resumida, o energossoma, ele se divide. Ele vai uma parte com o psicossoma e a outra fica no soma, justamente para manter essa conexão, tá? Então, ocorreu a primeira de soma, acontece a ruptura do cordão de prata, que nada mais é do que uma conexão energética, uma extensão. É como se fosse... O soma é como se fosse uma âncora da consciência. Sabe quando um navio atraca, né, e ele desce a âncora? O soma é realmente como se fosse uma âncora da consciência. É como se fosse o ponto para poder a consciência se manifestar no intrafísico. Então, ele se mantém conectado, né? A consciência se mantém conectada através de todos esses veículos e o energossoma faz essa conexão básica entre o psicossoma e o soma. Havendo a ruptura dessa conexão, acontece a primeira de soma. E aí a gente vai para aquela outra situação. A consciência ela vai para o extrafísico e quando ela conseguir se liberar, descartar totalmente o energossoma, aí ela tem a segunda de soma. Então ela fica apenas de psicossoma e mental soma no extrafísico. Eu sei que é muita informação... Estou tentando falar de maneira mais pausada para que possa assimilar melhor, mas qualquer dúvida vocês vão perguntando aí. E uma outra coisa que eu trago aqui, né, que acontece muito, é de a consciência nem sempre conseguir descartar, né, a consciência nem sempre conseguir descartar o energossoma e pular de uma vida para outra, levando os resquícios da vida anterior. Aí a situação fica mais séria, né? Então nós temos uma situação bem interessante que tem muitas consciências que têm facilidade para ter projeção, que buscam a sua autoevolução. Essas consciências nós dissemos que são consciências que têm uma vida humana mais flexível. Enquanto outras, ou seja, essa consciência intrafísica, nós aqui, se a gente tem uma vida humana mais flexível, mais tranquila, no sentido de ter mais projeções, perceber mais as energias, né? Querer evoluir, querer se melhorar, possivelmente nós já descartamos totalmente o energossoma da nossa vida anterior. Agora, existem outras consciências que renascem, né? Ou ressomam, reencarnam e por aí vai, né? Nós procuramos o termo ressoma, que elas ressomam e ainda conservam os resquícios das vidas anteriores. E isso acontece porque situações mal resolvidas, né? A consciência nessa situação dificilmente ela tem projeção, ela não está nem preocupada com evoluir, se tornar uma consciência melhor, ela está vivendo a vida por viver, né? Aquela situação assim do deixa a vida me levar. Então, nasci, né, numa família tal, beleza, eu tenho que trabalhar, só trabalhar, estudar e fazer sempre as mesmas coisas, né? Vou me preocupar com a evolução para quê, né? Então, não há interesse dessa consciência em querer evoluir, querer se melhorar, porque ela ainda tem uma vida bastante trancada, energeticamente falando. Aí é uma outra situação também que acontece. Não sei se ficou claro, se vocês tiverem dúvidas também, vai perguntando que a gente vai... vão perguntando que a gente vai clareando aí, tá bem? O que mais que nós temos aí, Sibeli?
Nós temos a Fernanda Cavalcante. Ela traz uma situação e fecha com uma pergunta. Ela coloca assim, eu consigo sair... Fernando, desculpe. Eu consigo sair lúcido do corpo, tá? Aí comecei a subir cada vez mais e foi ficando um silêncio absurdo. O momento que eu vi, em que eu não vi o infinito e acabei ficando no meio... Fiquei meio ansioso e acabei voltando. Aí ele continuou perguntando, eu podia continuar e ia chegar aonde? Porque sentia estar em um infinito.
Interessante a sua vivência, Fernando. É difícil a gente dizer, apontar um caminho para onde é que você iria, né? Mas assim, me parece que você poderia, né? Vejam só, senso crítico, né? Levem esses meus comentários não como uma verdade absoluta, mantenha... o senso crítico, a sua experiência é a que vale, mas me parece, pela tua descrição, que você poderia estar tendo uma projeção de mental soma. Pode ser, também poderia ser psicossoma, mas pela descrição, porque geralmente na projeção de mental soma, você às vezes se sente como se estivesse no infinito, né? No universo, sozinho, né? Ou conectado com o universo todo. Então, cada um vai ter uma vivência. Mas é importante você ter registrado, né? Acredito que você registrou e está comentando com a gente. É importante você ter sempre um caderno de projeção registrando tudo isso, que de repente, com mais experiências, essa experiência que você teve agora, isso pode fazer mais sentido. Mas me parece, né? Veja só, me parece que seria uma projeção de mental soma, que você poderia estar desencadeando. Então, de repente, você dá uma estudada na projeção de mental soma, o que, que acontece, como que é, né? Pesquisa um outro fenômeno também chamado cosmoconsciência, que é justamente esse fenômeno que pode acontecer de você se projetar de mental soma e se sentir conectado, uno com o cosmos, né? Então, as palavras não conseguem descrever exatamente o que é essa sensação. Então, de repente, pode ser que você estivesse caminhando ou flutuando, né? Ou sei lá como, para esse tipo de vivência, tá? Mas pesquise, pega essa tua experiência aí, registra, vá observando se acontece novamente e pesquise sobre mental, projeção de mental soma e cosmoconsciência. Eu acho que pesquisando sobre isso pode ajudar a clarear um pouquinho mais. O que mais que nós temos aí, Sibeli?
Temos o Luciano, ele pergunta, outras linhas de estudos falam em 7 corpos, na Conscienciologia são 4. Já houve pesquisas para além dos 4 corpos? É possível mais de 4 corpos?
É possível, Luciano, que haja mais de quatro corpos, né? Isso, até onde a gente sabe, seriam 4. Mas o que acontece? Existem muitas linhas de conhecimento que elas fazem, digamos assim, subdivisões, tá? Talvez por uma maneira mais didática de explicar alguma coisa. Então, muitas vezes, elas dividem o corpo energético em vários outros, tá? Então, por isso que pode acontecer de ter essas classificações. Mas eu acho que o que vale mesmo é a tua vivência, a tua experiência de você pesquisar realmente tudo o que for possível sobre esses corpos, né? Tanto das outras linhas, quanto o que traz a Conscienciologia, e partir para a tua vivência. Buscar experimentar. Busca ter uma projeção de psicossoma. Tenta verificar como que é, né? Ah, estou projetado de psicossoma, né? Estou fora do corpo. E agora? Será que eu tenho outro veículo? Ou será que, sei lá, eu tenho mais um 7 pela frente? Como é que é? Você pode tentar, inclusive, perceber o seu cordão de prata, né? Então, se você se ver projetado, você pode levar a mão aqui atrás, né, na nuca. Tem gente que fala, né, e tem outras linhas de conhecimento que dizem, ó, exatamente como está a figura ali. Tem outras linhas de conhecimento que dizem que o cordão de prata está conectado no umbigo, né, ou no umbilical chakra. Vai da vivência. Eu, até hoje, tive uma experiência onde eu me percebi bastante conectado pela nuca, né? De repente, por uma questão energética ou pela própria dinâmica da projeção, pode ser que a pessoa tenha se percebido conectada através do umbilical chakra, né? Então, pode ser que tenha se percebido conectado, o psicossoma conectado com a testa do soma, né, através do cordão de prata. Então, o que vale mesmo é a tua vivência. Então, por isso que a gente sempre recomenda de você pesquisar tudo que for possível. Isso está, assim, perfeito, né? De você buscar outras informações, o que diz determinada linha de conhecimento, o que diz a Conscienciologia, e partir para a experiência. Eu acho que essa é a saída, né? A gente verificar. E aí, depois, quando você tiver experiências de psicossoma, tenta ver se, além do mental soma, existe alguma coisa a mais, né? Então, pode buscar ter projeções de mental soma também. Então, por isso, vai muito da nossa vivência. Por enquanto, não achei ninguém relatando, olha, saí de mental soma e tive aí um desdobramento deste corpo, né, deste corpo mental, numa outra espécie de corpo ou veículo, né? Por enquanto, ainda não vi. Então, de repente, aí pode ser o Luciano descobrindo isso para nós, né? Pode ser qualquer um de nós. Então, isso que é algo bastante interessante que eu vejo na Conscienciologia, que não há verdades absolutas, não há verdades fechadas. tudo pode ser pesquisado, né? Então, isso é algo bem interessante que a gente consegue evoluir no nosso conhecimento, né? O que mais que nós temos aí?
Nós temos o Leopoldo, ele diz o seguinte: quando criança, até adolescência, minha esposa tinha projeções espontâneas. Ela começou a frequentar uma igreja e isso foi interrompido. Isso seria possível voltar a acontecer com 50 anos de idade?
Claro, Leopoldo, seria possível sim. É, porque muitas vezes o que acontece? É, às vezes a gente tem essas projeções na infância, na adolescência, de maneira bastante espontânea. Muitas vezes nós temos amparadores, que são consciências extrafísicas, né? Que podem querer nos ajudar a ter certas vivências e eles vão nos ajudando, né? Então, pode acontecer dela ter sido ajudada durante criança, né, e adolescência a ter essas projeções de maneira natural, espontânea. E o que acontece, né? Aí, quando a gente vem para a vida adulta, muitas vezes a gente começa a se afundar no trabalho, tem outras prioridades na vida, né? Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do papagaio, né? Tem que dar água para o peixe. Ou seja, às vezes a gente inventa várias desculpas, né? Ou entra numa linha religiosa que acha que isso não existe, ou que isso é loucura, né? Ou alguma coisa negativa. E aí, em razão disso, a pessoa ela acaba bloqueando isso, né? Ela, tipo, não está disponível para ter essa vivência novamente. Mas, se ela quiser pela vontade dela, se ela achar que realmente faz sentido para ela, se ela quiser voltar nesse assunto, querer entender as suas projeções, é perfeitamente natural que ela possa ter suas vivências, né? Então, isso não obedece a nenhum critério de idade, né? Mas, assim, do ponto de vista intrafísico, é mais fácil a gente ter as nossas vivências quando a gente é criança, porque a gente ainda não está tão conectado com o corpo físico, né? Nós ainda estamos numa fase, assim, bem de descontração, digamos, né? Porque nós não estamos preocupados em pagar os boletos, em correr atrás da máquina, como se diz, né? E nem com outras questões, a gente está ali brincando, né? Então, aí você tem um parapsiquismo muito mais solto, né? E também acontece lá no fim da vida, lá pelos 80, 90 anos mais ou menos, da pessoa ter novamente projeções espontâneas, né? E até porque ela já está começando a ter uma, digamos assim, um enfraquecimento dessa conexão do psicossoma com o soma. A gente volta lá naquela imagem lá do início que começa a enfraquecer essa conexão, porque está se aproximando da morte biológica, né? A primeira de soma. Temos muitas perguntas ainda aí, Sibeli?
Temos sim. Eu vou juntar a da Luciana perfeito. Com a da Ana, porque elas se encaixam, tá? Então, Luciana perfeito. Diz o seguinte: a lucidez se dá no momento propício da evolução da consciência? Hoje vivemos no automático, sendo levados pelo fluxo do mundo material, você acabou de colocar. E despertar começa quando... E o despertar começa quando aparecerem as inquietudes? Vem a Ana e pergunta, não sei se por coincidência ou não, mas ela pergunta assim: tenho dificuldade em entender evolução. Para mim, pode não significar progresso. Poderia definir melhor?
Muito interessante. Olha, esse pessoal, eu queria estar com vocês em algum curso, assim, ó, porque...
Ao vivo.
Olha, muito boas perguntas. Agradeço já a vocês por terem trazido esses questionamentos, porque é isso que a gente quer. Essa inquietude, então, né... No meu caso, eu tinha desde criança, desde, sei lá, 7, 8 anos, eu me perguntava: o que acontece quando a gente morre? Eu ficava pensando: mas a gente vai para onde? Né? A gente fica lá dentro do caixão, percebendo tudo, o que acontece? Vai para onde? E aí vem aquelas explicações: olha, você vai para o céu se você for bonzinho, ou vai para o inferno se você aprontar algumas coisas, né? Então a gente escuta de tudo, né? Outros dizem: olha, você não vai para lugar nenhum, você é o pó. Você vem do pó e ao pó voltará, né? Então acabou a história, né? Não tem mais nada além disso. Então a gente fica nessa inquietude. Geralmente, quando você tem essa inquietude, é que realmente você não está, digamos assim, tão robotizado, né? Por quê? Se você começa a pensar na média da sociedade global, né? No planeta, nosso planeta, desde sempre, ele trouxe muitas patologias. Eu não digo o planeta em si, tá? Mas... o planeta ele acaba tendo assim, um histórico pelas civilizações que vieram antes de nós e pela civilização atual, de muitas guerras, muito conflito, né? Hoje ainda a gente está vivendo aquele processo lá de guerra novamente. Então, nós não tivemos assim, uma boa evolução, né? No sentido de que todos nós, de alguma maneira, a gente tem rabo preso em alguma coisa. Alguma coisa a gente aprontou, né? Entre a cruz e a espada, alguma coisa a gente fez. E por causa disso, né, nós trazemos muitas vezes resquícios, ou muitas vezes a gente traz o que nós chamamos de interprisão, né, de situações mal resolvidas, e isso vem fazendo com que a gente volte várias vezes a este planeta para consertar aquilo que foi mal feito, né? Então, em resumo, basicamente é isso. E nesse processo todo, a gente começa a se questionar qual o sentido da vida, por que que nós estamos aqui, para onde é que nós vamos, né? Qual a razão da minha existência. Então, eu vejo que, realmente, quando você tem essa inquietude de querer entender esse significado de você estar aqui, é porque, realmente, você está começando a se preocupar com a sua evolução. Para você se preocupar com a sua evolução, você provavelmente pode ter se descartado de algumas energias antigas, de vidas anteriores. Você pode ter feito uma preparação para essa vida humana, que é o que nós chamamos de curso intermissivo, ou seja, antes de nascer, né, ou ressomar nessa dimensão, você pode ter feito uma espécie de planejamento da sua vida, né, o que que você veio fazer, quais as pendências, o que que você veio resolver. Então, quando você vem com isso assim muito forte, você pode ser o que nós chamamos de intermissivista, ou seja, alguém que não veio à toa a este mundo, alguém que realmente está preocupado em fazer o melhor, de deixar o seu melhor, o seu legado, aquilo de mais importante, seja para o seu grupo familiar, né, seja para o mundo, né? Tem pessoas que têm um sentimento de fazer assistência, de ajudar todo mundo sem esperar nada em troca, não esperar nada mesmo, ou seja, é algo nato, é algo que a pessoa traz com ela. Então, geralmente, quando você pensa em assistência, em querer se melhorar, querer ajudar os outros, procurar fazer o teu melhor, né? Sempre desejar o melhor para todos, provavelmente você passou pela segunda de soma, antes de renascer, antes de ressomar, veio a essa vida com algum planejamento, e agora você está aqui para executar o que nós chamamos de programação existencial, ou PROEX. Também existe um livro sobre isso chamado Manual da PROEX, que eu recomendo que vocês procurem baixar, tem gratuitamente no site da Editares, ou para quem quiser adquirir o livro físico mesmo, eu prefiro o físico ainda. Mas que isso pode ajudar. Também existe alguns testes no livro chamado 700 Experimentos da Conscienciologia. Um deles é o teste do intermissivista, também pode ser baixado gratuitamente. E lá você começa a se questionar sobre isso. Se você está preocupado com a sua evolução, com o que você vai deixar, de que maneira você vai deixar esse mundo, se vai deixar ele melhor do que quando você chegou aqui, provavelmente você pode ser intermissivista, né? De você querer evoluir, né? Então, a outra, a Ana, né? Acho que é o nome dela, que ela comenta ali que não necessariamente seria um progresso, né? Ana Lúcia. Esse processo de evolução, ele não é muito simples de definir, obviamente, né? E quando a gente pensa em evolução, realmente vem a ideia de progresso, de você se tornar melhor. Agora, eu diria assim, é importante a gente sempre se questionar o que que é evolução para mim. Para mim pode ser uma coisa, né? Para Ana Lúcia é outra. Para o Luciano, uma outra situação ainda que a gente nem pensou. Por quê? Cada um de nós tem a sua própria evolução. E esse processo evolutivo, ele parece realmente fazer sentido na medida que nós percebemos que hoje, atualmente, 2022, apesar das guerras, apesar de tudo que está acontecendo, nós estamos melhores do que em 1500. Como que era na Idade Média, né? É só a gente olhar para a história. O que a gente aprontou por aí, se a gente considerar que nós estamos aqui e que nós viemos várias e várias vezes, o que que nós já aprontamos em vidas anteriores, né? E que era uma coisa natural, matar alguém, né? Isso é um absurdo de você pensar hoje, né, como uma coisa normal. Mas há 500, 600, 700, 1000 anos atrás, isso poderia ser uma coisa normal para nós lá naquele contexto. Agora, no momento que nós percebemos que isso não é uma coisa boa, que isso não nos ajuda a evoluir, aí a gente começa a perceber que existem outros caminhos, né? Existe outro caminho que não o conflito, por exemplo. Essas consciências envolvidas em conflitos atualmente, elas não perceberam isso. Elas estão um pouquinho atrasadinhas na evolução, né? Então, esse nosso planeta, ele tem esse histórico de muita consciência que está paralisada, estagnada na evolução, que quer fazer em pleno 2022 aquilo que fazia há 1000 anos atrás. Essas consciências não passaram pela segunda dessoma. Elas ficaram estagnadas na evolução, apegadas a coisas que não têm o menor cabimento, né? não nos acrescentam em nada, não nos ajudam em nada, e elas voltam, né? Com o objetivo de se melhorar, e infelizmente ainda não conseguem. Né? Então elas acabam repetindo esses erros. E nós, quantas vidas nós já fizemos isso? Agora que a gente está se percebendo, procurando melhorar, procurando evoluir, porque nós percebemos que isso traz um ganho evolutivo. Ou seja, todos nós ganhamos, nós nos melhoramos, nos sentimos realizados, nós nos sentimos realizados em poder ajudar os outros a evoluírem também. Então, pelo menos para mim, a evolução significa isso, de você se melhorar e poder ajudar os outros a se melhorar também. Agora, Ana Lúcia, defina a sua, o que é evolução para você. De repente, você está buscando esse significado, né? Recomendo dar uma lida nesses livros que eu citei, que isso pode ajudar a clarear as ideias. E claro, cada um tem a sua vivência pessoal, a sua evolução, e eu fico feliz em ter você aqui com a gente, compartilhando, né, o seu questionamento. Significa que nós estamos evoluindo de alguma maneira, né? Porque, vejam só, há 1000 anos atrás, falar sobre esse assunto, nós todos aqui estávamos condenados à guilhotina, né? Então, vejam só como nós já evoluímos um pouquinho. Agora a gente pode falar para o mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo você pode nos assistir, né? Então, isso eu acredito que já é assim, um indício de que nós já evoluímos bastante. Para não me alongar muito aí, Sibeli, o que mais que nós temos?
Bom, tem bastante, mas vamos lá. A Sônia, ela pergunta, professora, a soltura do energossoma decorre de qual fator no momento da projeção consciente? O amparador poderia patrocinar e acompanhar esses processos energéticos?
Pode, e geralmente ele faz isso, ele está sempre ali disponível, né, para nos ajudar se a gente tem uma boa intenção de realmente soltar o energossoma, soltar o psicossoma ou, quem sabe, o mental soma. A questão toda é qual é a sua intenção, né? O que, que você deseja com a projeção, o que, que você quer com isso? Você quer ter o fenômeno simplesmente por ter ele, por curiosidade? Você quer ter esse fenômeno de projeção consciente para melhorar sua evolução, já que a gente estava falando agora de evolução, qual é o objetivo, né? Se o nosso objetivo é realmente nos melhorar e ajudar alguém a melhorar também, os amparadores provavelmente, né, certamente estarão juntos ali para auxiliar, mas a gente sempre lembra que o amparador, ele não é babá de consciência, né? Então, geralmente, ele dá aquele pequeno empurrãozinho, né? E muitas vezes isso vem na infância, na adolescência, justamente para a gente se dar conta que não é apenas o corpo físico, de que a gente tem algo além, né, desse corpo material, mas depois, quando a gente começa a se interessar para o assunto, começa a aplicar técnicas, começa a se desenvolver, os amparadores, eles vão estar sempre disponíveis para nos ajudar, mas a gente começa a evoluir com as nossas próprias pernas. Então, a gente sempre lembra que o amparador, ele visa a nossa autonomia. Então, ele vai estar disponível para nos ajudar, mas ele também vai trabalhar muito na questão da autonomia, de nós evoluirmos com as nossas próprias pernas, né? Da gente conseguir ter a nossa projeção pela vontade e não por uma ajudinha do amparador, né? Então, isso que eu acho bem interessante. Algo mais aí, Sibeli?
É uma pergunta diferente aqui, mas pode elucidar bastante. A hipnose seria um tipo de afastamento do corpo? A inicial de quem pergunta é Ava.
Certo. A hipnose pode acontecer, tá? Não quer dizer que sempre isso vai acontecer, mas quando a pessoa ela está num estado que nós chamamos de estado alterado da consciência, quando ela relaxa, o que que acontece? Os corpos, os veículos, eles começam, né, a se soltar. Então, pode acontecer da consciência, né, a pessoa, né, acabar sendo hipnotizada e ela se projeta parcialmente, né, não totalmente, não se afasta totalmente do corpo, até porque ela está ouvindo os comandos, né, ela está prestando atenção no hipnotizador. Mas, de alguma maneira, sim, pode ser considerado.
A Regina... A Regina pergunta. Agora vou ter que começar a selecionar, pessoal. Professor, quando em uma projeção inconsciente temos alguma atitude anticosmoética, seria um aviso do nosso ponto fraco?
Deixa eu ver se eu entendi. Quando em uma projeção inconsciente temos alguma atitude anticosmoética? Na verdade, sim. Parece um pouquinho contraditório estar inconsciente, né? Não sei, mas vamos lá. Quando a gente se projeta, talvez agora eu esteja entendendo, né? Não sei se é nesse ponto que você quer chegar, Regina. Muitas vezes a gente tem uma projeção, né? E a gente não está lúcido naquele momento que nós estamos projetados. Isso pode acontecer. E aí você volta para o corpo e se dá conta. Puxa vida, eu estava projetado e estava fazendo isso, isso, isso e aquilo. Mas não era cosmético. E agora? Então, realmente, se olhar por esse viés, eu acho que a tua pergunta ela tem lógica, sim. No sentido de que a gente pode se dar conta depois, né, que teve uma projeção e que fez isso, isso e aquilo naquela projeção e que não era tão legal. Aí você começa a perceber que tem algum ponto, alguma coisa a melhorar, que nós chamamos aí de traço fardo, né, ou trafar. Então, eu lembro de um curso de projeção que teve uma aluna dizendo que ela se via muito fora do corpo, batendo em outras consciências com um chicote, né? Então, certamente teria algum traço aí de agressividade ou de situações mal resolvidas do passado, não sei, né? Cada um vai ter que ver a sua própria pesquisa. Mas, de repente, aí, nesse exemplo, poderia ser um traço de algo que ela se percebe fazendo várias vezes, que ainda não domina aquilo, né? E se dá conta depois, né? Muitas vezes a gente se dá conta depois, quando comete o erro, né? Puxa vida, mas eu não devia ter feito isso. Então, se olhar desse ponto de vista, acredito que sim, a gente pode. É importante a gente ter as nossas vivências, não só pelo fenômeno, né? Mas realmente extrair aquilo que está aí para melhorar, né? Que muitas vezes fica mais claro quando nós estamos na outra dimensão. Tem algo mais aí, Sibeli?
Tem, mas vamos lá. O Romildo, ele diz o seguinte: às vezes me projeto com pouca lucidez. Quais fatores me fariam aumentar a lucidez após a dessono?
Boa pergunta. Eu acho que aqui, ó, resume tudo o que a gente está falando, né? Fatores são diversos, tá? O importante é de você buscar a sua própria evolução, de você fazer assistência, procurar entender qual é a sua PROEX, sua programação existencial. Conforme eu já falei, tem os livros, Manual da PROEX, né? E esses materiais, né, esses livros, tem assuntos, tem a APEX também, que é uma outra instituição da Conscienciologia que trabalha só com isso, com a programação existencial. É de você procurar entender qual é o seu papel no mundo, o que você veio fazer aqui, quais reconciliações você veio fazer, né? Todos nós temos aí algum enrosco com alguém, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Basicamente é buscar entender o seu papel. Se você é intermissivista, qual a sua missão de vida, né? E aí você buscar cumprir a sua programação existencial, fazer o que precisa ser feito, não, digamos assim, começar a pensar no sentido assim de que o que eu quero, quando, se eu dessomar hoje, por exemplo, como que eu gostaria de estar no extrafísico? Eu gostaria de estar tranquilo? Será que eu estaria tranquilo? Também essa é uma pergunta para se fazer. E se eu dessomasse, se eu morresse, né, o corpo físico, se eu morresse hoje, eu estaria tranquilo no extrafísico? Sim ou não? Ah, sim, perfeito, já fiz aí tudo que tinha que fazer, né? Mas isso partindo de uma análise bem criteriosa, bem aprofundada. Não, não estaria tranquilo. Por quê? O que eu fiz que não deveria ter feito ou o que eu deveria ter feito e não fiz? E aí você começa a pensar sobre isso. Uma técnica bem interessante é a chamada técnica de um ano de vida intrafísica. Essa técnica também está lá nos 700 experimentos da Conscienciologia, e essa técnica ajuda você a pensar, né? Supondo que daqui um ano você vai dessomar, exatamente daqui no dia 2 de maio de 2023, vai ser a tua dessoma. O que que você tem para fazer de pendência, o que que você tem para resolver durante esse um ano? Aí você começa a pensar realmente e possivelmente vai dar uma acelerada na evolução, né? Temos alguma coisa a mais, Sibeli, ou a gente está finalizando aí?
A gente está no limite do nosso tempo, professor. Certo. Então, eu acho que agora é agradecer a todos. Nem todas as perguntas foram respondidas, mas acredito que grande parte delas a gente conseguiu trazer. E agradecer a presença de todos, né? Muita gente interagindo ainda, agradecendo pelos seus esclarecimentos. Depois seria importante ver todos os comentários positivos que estão sendo postados para você.
Perfeito. Obrigado, Sibeli, pelo teu auxílio. Também agradeço a todos que compartilharam suas experiências, trouxeram suas dúvidas, né? Pena que a gente tem realmente um tempo limitado, né? Senão a gente ficaria aqui até a madrugada, né? Mas a gente vai olhar todas as perguntas e vai responder também, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Nos vemos nas próximas lives, então, se você gostou, curta, compartilhe. Ela fica gravada, né? Então, se você perdeu o início lá, volta para trás, que você ainda tem essa chance de ver, né, o que a gente compartilhou no início. E fiquem aí sempre conectados com o IPC. Nós estamos aí sempre com as nossas lives, né, os cursos, eventos gratuitos. Então, oportunidades de evolução não faltam, tá bem? Um abraço a todos e até a próxima.
Obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite.